E vamos a mais um E o Campeão é Todos os Dias. Escolhemos os protagonistas do desporto e damos notas de 0 a 20. Para isso vamos aos convocados de hoje. Temos João Pinto, Luís Pinto Coelho e também Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bem-vindos.
Bom dia.
Como estão?
Bom dia.
Olá, bom dia.
Que bom ouvir tantas crianças aí atrás, é bom sinal. Ver num domingo com tanto desporto, já... Olha, não vamos falar aqui sobre uma situação que vamos esperar que o João Castro se junte a nós, porque o João Castro ainda não está connosco. Não sei se é ele que está aí a tomar conta das
já
crianças.
Estou aqui.
Já temos João Castro.
Já estou aqui.
Já está. Estavas a criar um suspensezinho, não é? Então, olha, começamos contigo, porque queremos falar sobre o Sporting e sobre Vítor Gyökeres, porque hoje os jornais dão conta do interesse do Atlético de Madrid, mas principalmente do Milan em Vítor Gyökeres. O avançado sueco tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões. E João, gostávamos de perguntar se está na hora do Sporting renovar o contrato aqui em Gyökeres para ver somente esta cláusula ou se achas que os 100 milhões de euros chegam.
Olha, eu acho que está sempre na altura de renovar com o Vítor Gyökeres, para garantir que ele fique mais um ano, até porque muito provavelmente o Sporting poderá participar na Champions ano que vem e eu acho que também era bom para o jogador. E portanto, eu acho que o Sporting tem que fazer aqui um esforço financeiro. Em termos de teto salarial, o Sporting tem ali um teto e não deve passar, mas eu acho que se des um bónus de assinatura ao jogador, e estamos a falar obviamente de valores elevados, imagina 3 a 5 milhões de assinatura, isso poderá ser uma das formas de conseguir renovar com o Gyökeres, porque eu acho que ele gosta de estar em Lisboa, gosta do Sporting, gosta do nosso país, e portanto eu também já tive a experiência lá fora em Inglaterra, e portanto sabem que há pouco sol por lá, e portanto temos aqui a questão do Atlético de Madrid e do Milão, se bem que eu acho que essas duas equipas dificilmente vão chegar a 100 milhões. O meu único medo é realmente o Milão perder a cabeça porque vai provavelmente vender o Rafael Leão ao Paris Saint-Germain, não é? E portanto pode haver aqui uma sequência lógica.
Podiam trocar, não é? O Rafael Leão ia para o Sporting, certamente ficavas feliz, quer dizer, não sei se a maioria dos adeptos do Sporting ficava.
Mas eu acho que o Rafael Leão vai ser para substituir o Mbappé no Paris Saint-Germain, e como tal, daí o Milão receber muito dinheiro para essa transferência e ter realmente fundos para vir a Alvalade tentar contratar o Gyökeres, vamos ver, acho que vai ser uma decisão muito interessante, mas eu acho que obviamente todos os adeptos do Sporting queriam que o Gyökeres ficasse mais um ano, dava jeito, tem sido um sucesso dentro do campo e fora dele, ainda agora um jogador de futebol australiano, daquele futebol tipo rave e muito agressivo, festejou com o festejo do Gyökeres, já está do outro lado do mundo esse festejo, e convinha que realmente o Vítor Gyökeres ficasse mais um ano.
E dos 100 milhões de Gyökeres passamos para os 10 milhões que Rafa Silva pode receber no Galatasaray. O Jornal Record diz que os turcos estão loucos pelo jogador português e por isso João Pinto, pergunto se já estás farto de ouvir falar de turcos nos últimos dias, não? já não aguentas?
Não. Bem, antes de mais deixa-me dizer amém. Porque depois de ouvir essa oração do João Castro sobre as possibilidades do Gyökeres cá ficar para o ano, acho que se aplica.
Sim.
Mas
tem de pôr mais velas, provavelmente.
Sim, mas acho que não chegam. Agora, em relação ao Rafa, pronto, cada vez é mais certo que o Rafa vai sair, e agora a questão do para onde depois passa a ser irrelevante para o Benfica enquanto clube, mas relevante para os adeptos que gostam dele, e obviamente que há muitos adeptos do Benfica que idolatram o Rafa. Uhum. Acho que o Galatasaray era um clube que colocou a dimensão certa para o Rafa. Acho que ele já não cabe num grande do futebol europeu, pode caber num grande do futebol dos países fora do top 5 ou num clube médio desses grandes campeonatos. Portanto, acho que o Galatasaray seria uma boa escolha para ele, até porque eles depois lá têm aquela questão fiscal que beneficia muito os jogadores, e por isso é que há muitos que escolhem ir para lá. É um género de uma Arábia Saudita
Nearshore,
uma coisa mais pertinha, exatamente.
É isso. Mas olha, mas tu ainda tens alguma... O Rafa, até já durante esta época, num dos jogos, disse numa flash interview que ia sentir falta e saudades. Exatamente, saudades dos adeptos do Benfica. Tu já dás mesmo como garantido ou ainda tens alguma esperança que o Rafa se mantenha no Benfica?
Acho muito difícil que ele se mantenha, até porque quando estamos a falar de 10 milhões de euros ano, utilizando aí a fórmula do Castro, das duas uma, ou o Benfica pegava em 10 milhões e lhe dava como prémio de assinatura para poder manter o teto salarial, sendo que isso depois era, é uma falsidade. Todos os outros jogadores sabem que quando recebes um valor grande é como se fosse salário.
Claro.
E, portanto, acho que é muito difícil o Benfica poder abrir uma exceção para o Rafa, um jogador com a idade que ele tem. Vai à procura de um grande contrato e é legítimo que isso o faça, e, portanto, acho muito difícil que o Benfica quebre isso. Depois podemos ter mais um ou dois campeões sobre como é que vai ser o plantel do Benfica para o ano, porque de repente não há Di Maria, não há Rafa, pode até nem haver Kokoschou, David Neres, Rolaiser, Prestiani, Tiago Gouveia, Soldrup, Henrique Pereira, Pedro Santos, estão todos na calha, mas nenhum tem o arcabouço que Rafa e Di Maria têm.
Certo.
E, portanto, é interessante perceber como é que o Benfica está a pensar a nível de extremos e de criativos o próximo ano.
Uhum. Ora, nos últimos dias temos aqui falado da campanha eleitoral do Futebol Clube do Porto, mas não temos tido a companhia e temos sentido muita falta, podemos dizer, do Luís Pinto Coelho. Hoje já temos connosco o Luís. Luís, bom dia. Já podemos aqui falar com um bocadinho mais de propriedade das eleições do Porto. Já temos aqui o nosso representante azul e branco e temos aqui nos últimos episódios do Campeão analisado o escalar verbal da campanha, com acusações mais duras, de parte a parte, até a meter a família de José Maria Pedroto. Agora, a novidade, e que hoje também faz capa nos jornais, é o pedido de auditoria forense de André Villas-Boas à bilhética e também às transferências para a equipa B. Concordas com este pedido, com esta auditoria forense? Achas que é necessária, principalmente nestas duas áreas, na bilhética e também nas transferências, para a B, principalmente para a B?
Eu também senti a vossa falta nestes dias, não é?
Parece, é recíproco.
eu desta vez não concordo com o André Villas-Boas. Percebo o que ele quer fazer e parece-me que desses dois campos pode haver alguns problemas. Acredito que ele possa encontrar como auditoria algumas coisas que não estão bem, mas isso iria... o que eu pergunto é, mas encontrando alguma coisa, o que é que isso vai resolver? Podemos criminalizar as pessoas, mas isso iria dividir mais o clube. Não me parece que seja esse o caminho neste momento. Acho que tem que tentar unir e não dividir mais.
Mas talvez, se calhar, como aconteceu com o Sporting, aqui talvez o João Castro nos possa ajudar. João, eu não sei na altura se, quando houve algumas expulsões de sócio, se foi também relacionado com algumas auditorias que foram feitas na altura na saída de Bruno Carvalho.
Não, não, não foi com auditorias, foi por alguns processos, temos estatutários levados a cabo pela antiga direção e não por questões de contas. As contas não deu nenhum fator que desse um acto criminal ou para abrir, certo, um processo. Portanto, foi mais em termos estatutários, por algumas situações, irregularidades estatutárias, do que propriamente com a auditoria forense. Deixa-me só dizer uma coisa, eu concordaria com o Villas-Boas se ele fizesse transversal, portanto, a auditoria forense, certo,
a tudo.
Não pode ter só um lado. Acho que aí, se marcar só dois pontos, é ir muito a alvos seletivos e pode dividir. Agora, uma auditoria forense total ao Futebol Clube do Porto, eu concordo, porque aí daria um panorama muito melhor para ele perceber o que é que se passou, e aí o Porto poderia agir.
Mas é isso, não é, Luís Pinto Coelho? No fundo, em termos talvez disciplinares, o que pudesse dar seria algumas situações relacionadas com isso, com a parte dos estatutos, dos sócios, não sei.
Sim, mas por exemplo, a questão da bilhética iria criar ainda uma cisão maior com a questão das claques, e eu acho que isso era ainda mais complexo nesta altura. E depois, eu acho que ele poderá sim fazer a sua auditoria e total, concordo com o João Castro, mas para ele perceber e para a sua direção perceber o que é que esteve mal e que aspectos pode melhorar, que aspectos há pessoas a ser afastadas, que não foram competentes. Agora, tornar isso público, eu diria que é quase um striptease público, não é? Do clube. E isso não me parece que seja algo muito benéfico. Imaginemos que encontre algo até relevante. Vai expulsar Pinto da Costa de sócio? Isso que ia criar muitos problemas, e acho que, ganhando ele as eleições, como acredito que pode ganhar, a partir daí tem que tentar unir o clube. Não me parece que seja esse o caminho, embora eu perceba, porque acho que são duas áreas que há problemas, e basta analisar um bocadinho os relatórios e contas e as movimentações até da equipa B para perceber que há algo ali um pouco estranho, mas não me parece. Acho que ele pode fazer, perceber o que é que foi mal feito, que pessoas é que têm que ser afastadas, pessoas do âmbito do clube, mas tornar isso público acho mais complexo e pode não ajudar o clube nesta fase.
E Pedro Henriques, hoje também a notícia, a entrevista do presidente da APAFAO Record, Luciano Gonçalves, diz que os árbitros deviam falar mais vezes. Pedro, tu concordas com o Luciano Gonçalves? Não sei, que os árbitros poderiam fazer uma flash interview, algo do género?
Muito bom dia. Esse é o aspecto menos importante, mas que curiosamente mais se realçou. Porque o que é que é importante da entrevista e do projeto é os direitos de imagem, o fundo de pensão, os árbitros serem profissionais e distinguir-se os profissionais daquilo que eles querem chamar voluntários. Depois, o centro de estágios para árbitros, os árbitros andam sempre com a casa às costas, sempre.
Pedro, só para também os nossos ouvintes perceberem, e até uma dúvida minha também própria, em termos de profissionalização dos árbitros em Portugal, como é que estamos?
É uma treta. Basicamente, vocês já sabem que a resposta aqui é sempre um bocadinho
resposta científica
é
mesmo.
Não, é científica porque eu sou crítico em relação às coisas que já podiam ter sido resolvidas. Eu era árbitro e nós já andávamos a discutir essas questões da profissionalização. Pois. E depois para inglês ver, e digo mesmo para inglês ver, foram os ingleses que vieram cá explicar a nós, em 2005, numa reunião que nós tivemos até no Porto, na cidade do Porto, explicar como é que era a questão da profissionalização, como é que eles tinham feito isso e qual era o caminho e qual era o modelo, e nós depois aqui, enfim, fizemos uma maquilhagem que é dar, digamos, um valor até relativamente substancial para quem, não, eles chamam-se semi-profissionalização, ou seja, eu não posso dizer que não vou a uma reunião, a um jogo, ou naqueles momentos em que eu tenho que estar, sobretudo da parte da tarde, naquilo que é o centro de treino dos árbitros, não posso negar dizendo, olha, o meu patrão não me deixa ir, portanto, de criar um género de semi-profissionalização. Na prática, o que as pessoas fizeram foi, aqueles que aderiram a isso, foi ajeitar a sua vida profissional, por forma a que consigam compatibilizar com ambas as circunstâncias. Isso não é ser profissional, porque ser profissional, e o Ardo Ebe, na altura árbitro de futebol, agora o responsável pela empresa que gera exatamente os árbitros em Inglaterra, uma das perguntas que nós fizemos, nós tivemos nessa reunião com ele em 2005, fizemos várias perguntas, e a minha não podia deixar de ser em torno disto, na altura, que foi o que é que tinha, de forma muito clara e eficaz, tinha realmente sido modificado em termos da passagem dele de sargento da polícia, que ele era na altura, para profissional da arbitragem. E, por exemplo, uma das questões que eu levantei foi as questões da nutrição, da alimentação. E ele disse que esse foi um dos aspectos, ele até respondeu de uma forma muito engraçada, foi, olha, aprendi a comer, que não sabia. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que ser profissional, mas isto é o mesmo para os jogadores, não é ir aos treinos, nem que seja pediário, estar lá hora e meia ou duas horas e suar e correr e estar muito atento e concentrado. Ser profissional é 24 horas. E nesta área, e 24 horas passa por o descanso, a alimentação, o próprio treino, enfim, há aspectos até de natureza social, onde é que eu vou, como é que eu vou agarrar neste árbitro e vou levá-lo a determinados sítios para falar, para expor, para publicitar.
Pedro, sobre essa fala e sobre as comunicações que falávamos aqui, o Luciano Gonçalves diz que os árbitros deviam falar mais vezes. Na tua opinião, concluir, e muito exatamente. Rapidamente, em que sentido é que deviam falar?
Não, o que eu quero é as entrevistas rápidas no pós-jogo, basicamente isso. Obviamente que eles neste momento já estão a falar quando estão a expressar, a dizer, olha, marquei penalti, não marquei, o número 22 rastreou até por fora, e percebemos que logo aí havia algumas falhas de comunicação, no nervosismo e até no pouco à vontade, porque de repente uma coisa é de tomar decisões em campo e agora é verbalizar. Esta é um bocadinho mais além, que é, no fundo, um género de flash interview em que os árbitros, de forma rápida também, num minuto, dois, o que fosse, diriam, olha, realmente aquele penalti que marquei ou que não marquei, foi com base nisto, o videoarte disse-me assim, eu vi o toque no pé, não foi suficiente, foi, portanto, dar ali, digamos, para o caso ou para os dois casos de jogo, fazer ali uma verbalização. Mas para isso, eu percebo, a APAF pode dizer isso, mas claro. Há um aspecto muito importante, e termino com isto, que é, antes tens de preparar as pessoas, mesmo este processo agora de falar em campo, a preparação foi feita à moda tuga, que é, eu quero ser inovador, eu quero neste momento pôr isto a funcionar e toma lá, daqui a uma semana ou duas a gente já está prontos para falar. E depois viu-se que houve ali algumas dificuldades. E esta questão aparentemente é boa, mais uma forma de humanizar, e é a palavra que ele utilizou, e humanizar a classe de arbitragem, mas é preciso preparar. E honestamente tenho muitas dúvidas com este regime tão amador e tão pouco profissional, que estes árbitros sejam preparados, até conheço alguns deles, e como meus alunos, todos na faculdade, a maior parte deles chumbava.
Meus caros, ainda muito rapidamente, ontem tivemos amigáveis de seleções, tivemos bons jogos, em teoria, aliás, como ontem dissemos, tínhamos um dos jogadores da seleção de Inglaterra a dizer que o Brasil e Inglaterra era o melhor jogo de sempre, o melhor jogo do mundo. Ontem tivemos também um França-Alemanha, começou muito bem, com um golo aos 7 segundos, tivemos a Inglaterra Inglaterra a perder em casa com o Brasil, França a perder em casa com a Alemanha. Ontem estávamos a falar de que a França seria provavelmente a seleção a única acima de Portugal no arranque para o Euro. Pergunto quem é que assistiu a estes jogos e se mantém a vossa opinião quanto à França, porque ontem vimos uma Alemanha a dar uma boa réplica.
Eu por acaso vi o jogo.
Eu também.
Então, João, começa tu agora.
Não, a réplica foi boa, realmente, aquilo que eu ia saltando de um para o outro, aquilo que vimos foi uma Alemanha mais defensiva, até porque estava a ganhar, mas um caudal ofensivo da França muito bom, e depois um lote de jogadores, quer em campo, quer no banco, absolutamente formidável. A Alemanha vê-se que está a sentir a responsabilidade de ter o europeu em casa, está-se a preparar, veio de uma fase muito negra nos últimos meses. E, portanto, agora que o certame está a chegar, eles têm mesmo que tocar a reunir. Agora, uma coisa é dizer-se que a Alemanha ganhou o jogo e ganhou bem, se calhar, aquilo que vi pareceu-me bem. Agora, outra coisa é dizer-se que a França perdeu esse estatuto. Não, acho que não perdeu. A França continua a ser, quanto a mim, o mais forte dos candidatos.
Claro.
E, Pedro Henriques, ontem dizias que a França era a única que parte melhor do que Portugal para o Euro. Mantens essa opinião?
Sim, até porque houve uma coisa fora de vulgar. Não... Tudo serve para justificação, mas é o golo mais rápido, não é um golo mais rápido, só um austríaco, um australiano, não, um da Áustria, exatamente,
sim.
É que tem um golo mais rápido.
Agora. Foi antes,
exatamente,
eu gosto
um austríaco. Porque isto foi um golo que acabou, portanto ainda estava a pessoa a sentar-se, estava a acontecer um golo. Mas eu mantenho um bocadinho essa questão, porque isto até nos remete para a nossa seleção, à seleção portuguesa, que é uma opção. Nós estamos a jogar com equipas que são claramente todas inferiores, e esta é a forma do nosso selecionador. Já na Bélgica ele fez isto nos jogos de preparação, nunca enfrentou os ditos tubarões. Para criar rotinas, etc., mantém o espírito da vitória, etc. Uhum. Estas equipas, a Inglaterra ontem defrontou um Brasil poderoso, embora muito desfalcados todos, a França defrontou a Alemanha defrontou a França, e portanto eles estão a apostar em jogos que se calhar vai quebrar aquilo que é as invencibilidades, etc. Mas é uma forma de se calhar estarem mais preparados e de fazerem correções. Eu gostei da Alemanha, obviamente, mas é como disse o João Pinto, uma Alemanha mais defensiva, com uma França que podia ter claramente ganho o jogo, e portanto não me diz muito sobre o ponto de vista, certo. Porque não, esta França não é claramente a mais candidata. Eu diria que continua a ser a mais favorita, com Portugal, e na altura até disse, Portugal, Alemanha e mesmo a Espanha, que ainda há dois ou três dias também teve um jogo que não foi bem conseguido,
sim, sim.
Mas eu acho que Portugal, Alemanha e a Espanha estão claramente na pole position a seguir, e a Alemanha, sobretudo por jogar em casa, e está realmente a tentar recuperar o tempo perdido.
Luís Pinto Coelho, vamos passar já aos campeões e às notas. Quero saber quem é o teu campeão para hoje e que nota dás.
Vou dar ao Wendel, não é? Que ontem fez uma boa exibição pelo Brasil, marcou pontos, e eu acho que ele poderá estar na Copa América. Foi muito elogiado na imprensa brasileira, e aproveito também para dar aqui uma nota em seguimento desta secção das seleções, negativa à Inglaterra, que eu tinha no meu top 4 de candidatos, mas eu acho que se calhar vou retirar e vou ficar só com 3 equipas, porque me parece que a Inglaterra normalmente chega a estas grandes competições e nunca atinge o patamar que os seus jogadores e a qualidade individual poderia permitir. Parece-me sempre uma equipa um bocadinho desligada, muito talento individual, mas pouco talento coletivo.
It's not coming home, portanto, vamos ver.
João Castro, nota e campeão de hoje.
Olha, eu como não vi as seleções, que estava a reservar para depois ver a Fórmula 1 de madrugada, nota aqui a dobradinha da Ferrari na Austrália, e perceber que realmente o Red Bull também não é invencível e que também tem problemas mecânicos, o que aconteceu com o Max Verstappen. Portanto, aqui uma nota muito grande para a Ferrari e para o Carlos Sainz, que tinha vindo de uma operação, uma apendicite, e agora a chegar e a vencer. E portanto fica aquela questão para os adeptos da Ferrari: será que ficaram bem com o piloto, com o Leclerc, ou se calhar era melhor ficar com o Sainz?
E depois a minha nota é 20. Nota negativa para os travões do Verstappen.
É verdade, perderam, não é? E depois uma nota 20 para o Liverpool Legends, portanto as lendas do Liverpool foram treinadas por Sven Goran Eriksson, já tinha trazido esse tema. Ontem fiquei a saber que o pai do Eriksson tem 93 anos e via todas as semanas religiosamente o Liverpool, e portanto foi o sonho do Eriksson comandar a equipa do Liverpool. Teve a perder 2-0 com o Ajax, Legends também, mas ganharam 4-2, portanto um final perfeito numa história muito bonita de futebol, e não só.
É verdade, é isso mesmo. Vamos ao João Pinto. João, que é o teu campeão, em que nota dás?
Bom, eu ia apontar para este do Eriksen, mas como já se disse, vou apontar para duas coisas. Uma é para este género de póquer que estas ausências todas e lesões dos jogadores antes do Euro também transformam o europeu numa espécie ou nestes jogos de preparação, uma espécie de jogo dos selecionadores com as cartas muito junto ao peito, a não quererem mostrar tudo e por isso também muitas experiências, muitas coisas, muitos testes. Portanto, continua, que já cheira a europeu, já cheira a europeu,
Já
isso
começa, já
é
começa.
engraçado. E depois nota para o voleibol do Sporting, que voltou a ganhar ao Benfica, mas num belo jogo.
É verdade. E quem diria que tínhamos o João Pinto a dar uma nota à vitória do Sporting e o João Castro
Estás
não
a
disse
ver?
Nada.
Nem o handball do Sporting venceu o Porto. Isso é para o Pinto Coelho também não ficar
e as meninas do Benfica
Pinto,
e as meninas do vôlei do Benfica pois, também ganharam a taça.
Pois era isso que eu ia dizer. Então...
Temos de ser justos.
Temos
todos.
De ser justos, é isso.
Isto, se nós dermos todos uns para os outros, isto fica bonito.
Claro, fica equilibrado. Claro. Está ótimo. Olha, Pedro Henriques, fechamos contigo a edição de hoje, Nota e Campeão.
Não consigo, estou a chorar com esta. Estou muito emocionado.
Queres um lencinho, vou limpar
estou
a lágrima.
A imaginar os Joões e o Luís, todos de mãos dadas.
Cantar o Cumbaiá.
Exatamente. Nota 20 para o MotoGP, não pela situação desportiva dentro da pista propriamente dita, mas por tudo o resto. Mais de 180 mil pessoas nestes 4 dias, 60 mil pessoas esperadas hoje. Relembrar que isto, em termos de turismo e de dinheiro direto e indireto, são 80 milhões de euros, segundo também as contas do Presidente do Turismo do Algarve. Só nestes 3 primeiros dias foram mais de 50 mil pessoas do que o ano passado. Isto é entre turistas, pessoas em geral, também apanha a questão da Páscoa, que é importante, adeptos, organização, aumento das equipas participantes. E depois tudo aquilo que são as inovações, isto às vezes o futebol também tem que beber estes sítios, o Pitwall, com o Mundial de Moto Elétrica pela primeira vez, sorteio de uma moto, sorteio de capacetes, no final invasão de pista para que os adeptos possam ir para junto dos pilotos e depois relembrar que isto bate ainda por cima com os 100 anos da cidade de Portimão, os 75 anos do MotoGP e os 15 anos do próprio autódromo. E a minha tropa também lá está, a Marinha e Força Aérea, vão lá ver um veículo anfíbio, temos também lá um bombardeiro supersónico, subsónico, o Alpha Jet, enfim... Está para lá coisas com fartura para a malta se divertir, mas isto é muito importante para Portugal, não só no plano desportivo, mas também no aspecto turístico e social. Portanto, parabéns no MotoGP, nota 20.
Eu e a Filipe estávamos a fazer continência enquanto estavas a falar. Portanto...
Falta a Fórmula 1 em Portimão outra vez.
É isso, só falta. Meus caros, o que nunca falta são vocês e o campeão é está de regresso amanhã, à hora habitual, depois do meio-dia e 30. Aqui na Rádio Você agora estava a fazer contas de cabeça.
Estas matemáticas estavam complicadas.
Isso é o que faço o programa.
Está
mas dois horários não ajuda. Depois do meio-dia e meia, contamos convosco mais uma vez para o campeão. Um forte abraço.
Obrigada.